Mais Viena. Mais Viena. Mais Viena. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viena. Mais Viena. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viena. Mais Viena. Sexta ao meio-dia e meio, 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.
No Mais Viana deste mês, conhecemos a G9 Telecom, empresa ligada à área dos serviços de engenharia e telecomunicações. Fruto da junção de duas empresas, a Nordnet e a Interacesso, criadas em momentos e locais diferentes, mantém contudo até ao presente a mesma estrutura social constituída por três amigos que mais tarde se tornariam sócios e que estudavam engenharia informática em Coimbra. O nosso interlocutor é o engenheiro Alexandre Alves, um dos sócios da G9 Telecom, que começa por abordar a forma como se deu origem a esta empresa e qual a área de atividade que desenvolvem.
A primeira empresa, a empresa que deu origem à G9 Telecom, no fundo, ou este projeto, na realidade eram duas, era a Nordnet e a Interacesso, uma empresa que foi criada aqui em Viana do Castelo e outra que foi criada em Coimbra no ano de 1997. Portanto, estamos a falar do século passado já. E foi uma empresa constituída por três amigos, três sócios, que à data estudavam em Coimbra, no curso de Engenharia Informática e Eletrotecnia, e que se mantiveram até os dias que correm, essa mesma estrutura social. E, portanto, esse foi o início de toda esta carreira da G9. Bom, tudo isto, estávamos num período em que a internet residencial praticamente não existia. Existiam duas empresas embrionárias deste tipo de serviço, uma que pertencia ao operador incumbente, a Portugal Telecom, que se chamava Telepac, e uma outra que era a Esotérica, e estas duas empresas tinham o pouco mercado que existia à data. E a G9 Telecom, não com o nome de G9 Telecom, à data com o nome Nordnet, era uma destas empresas que assistiu ao nascimento da internet residencial cá em Portugal. Nesse sentido, fomos pioneiros, efetivamente. Nomeadamente em algumas tecnologias que permitiam aceder à internet à data, que era a tecnologia RDIS. A G9 Telecom, Nordnet à data, aqui em Viana do Castelo, por exemplo, foi o primeiro operador a disponibilizar um acesso RDIS. Até à data era tudo em linha analógica, portanto o primeiro acesso digital, residencial, comercial, RDIS em Viana do Castelo foi a Nordnet que permitiu que ela acontecesse.
Quisemos saber se o motivo da criação desta empresa foi uma oportunidade de negócio na altura em que estudavam ou mais uma tentativa de entrar no mercado de trabalho. O engenheiro Alexandre Alves aponta mais e menos-valias na criação desta empresa.
A nossa empresa, na sua origem, teve uma mais-valia e uma menos-valia, que advém das mesmas circunstâncias. É que eram três engenheiros a fundar a empresa. E as empresas são feitas por mais do que engenheiros. E a nossa não, era só feita por engenheiros. Portanto, tinha algumas limitações nesse aspecto. E, portanto, havia uma obsessão por fazer bem e fazer cada vez melhor e melhor que os outros. E depois há outros elementos que têm a ver com o negócio, que são importantíssimos para a empresa, que à data não eram tidos em conta, mas de alguma forma não ocupavam na cabeça dos sócios o lugar de destaque que deveria ocupar, que era a questão do negócio, e à data havia muito pouco ímpeto nessa vertente.
Mas foi bem sucedida desde o início a empresa?
É uma empresa sempre muito pequena, nasceu com capitais dos sócios, que eram nulos, portanto foram estas as condições em que ela nasceu, e depois evoluiu sempre de uma forma orgânica, isto é, foi sempre com capitais gerados pela atividade da empresa e nunca houve recurso a financiamento externo, seja por participação de outros sócios ou seja através da banca. Até aos dias de hoje, a empresa é uma empresa com dívida zero.
Depois da sua criação, quando a empresa estava vocacionada para fornecer o acesso à internet comercial a clientes residenciais, a empresa foi sempre evoluindo como empresa e como oferta de diversidade de produtos e serviços. O nosso interlocutor diz-nos que os avanços tecnológicos foram importantes para a evolução da Genov Telecom e aborda ainda o aspecto concorrencial na atividade que desenvolve.
Pois aí assim tem a ver com a natureza do negócio em que entramos então e que nunca mais lá saímos, que é o negócio das telecomunicações. É um negócio subejamente conhecido que sofre periodicamente de, permita-me a expressão, de upgrades tecnológicos, há saltos tecnológicos, há muito pouca continuidade, é mais por saltos. E, portanto, nós estamos aqui desde o tempo da banda estreita, e por banda estreita refiro as soluções de acesso através de módems analógicos e através de módems redis, mas em larguras de banda muito reduzidas, reduzidas à luz daquilo que nós entendemos que é a largura de banda dos dias de hoje. À data, 64 ou 128K era muito. E, portanto, arrancamos neste contexto tecnológico de acesso à internet. Tivemos uma experiência, nomeadamente no Alto Minho, deu-nos muito, muito agrado, que teve a ver com a implementação da primeira rede de banda larga do Alto Minho, efetivamente é assim que se deve designar, porque nós, no ano 2000, tínhamos uma cobertura apreciável do Vale do Minho e do Vale do Lima através de uma solução baseada em micro-ondas que fazia uso de um conjunto de transmissores estrategicamente colocados no cimo de uns quantos montes destes vales e que permitiam a umas quantas empresas e organizações usufruir de banda larga e banda larga no nessa data estávamos a falar em acessos a 2, 3, 4 megabits por segundo, o que era muito então. E efetivamente a Nordnet então tinha uma solução de cobertura em micro-ondas aqui no Vale do Minho e no Vale do Lima, mas também na região de Coimbra. Também replicávamos as soluções e as tecnologias naquela geografia e nesta. E isto tudo de uma forma, enfim, em curto espaço de tempo. Portanto, em 98 estávamos na banda estreita, a recomeçar a banda estreita, em 2000 tínhamos uma rede de banda larga, mas pouco tempo depois já estava a aparecer o ADSL, a dita banda larga comercial cá em Portugal sobre fio de cobre. E obviamente que abraçámos também esse desafio. Na altura era um desafio, não era um negócio. Foi uma atividade que, fruto das circunstâncias de regulação, sempre nos deixou uma marca de boca. Crescemos em número de clientes, mas nunca teve o retorno para a empresa que seria esperado que uma atividade desse género pudesse gerar, com a dimensão que a gente operou, inclusivamente. Nunca aconteceu. A concorrência cá em Portugal, em número de empresas e em número de operadores, nunca foi muito, muito grande. O que acontece é que o ambiente de regulação, isto é, aquele que é determinado pelo regulador setorial, Planacom, designada a Autoridade Nacional para as Comunicações, nunca permitiu que empresas como a Genov Telecom proliferassem cá em Portugal. Portanto, se somos um caso quase único, ou único nos dias de hoje, em Portugal, não se deve a méritos próprios exclusivamente, mas deve-se também porque o mercado nunca criou espaço e nunca foi suficientemente apetecível para que outros operadores pudessem surgir, principalmente porque a atividade de telecomunicações também, como quem sabe, é de capital intensivo, portanto tem que se ter capital para fazer crescer as operações, e quem investe capital gosta de ter assegurado o seu retorno, e na área das telecomunicações é sempre bastante complicado.
Fruto desta evolução se fez o aparecimento da G9 Telecom com o objetivo de abraçar outros desafios até ao presente, onde o engenheiro Alexandre Alves nos explica quais os serviços que esta empresa disponibiliza, sempre no acompanhamento das evoluções tecnológicas, sendo que está vocacionada essencialmente para o mercado empresarial.
A G9 Telecom foi adquirida pela Nordnet em 2009. A G9 Telecom era um operador, aliás, na altura não se chamava G9 Telecom, a G9 SA foi adquirida pela Nordnet, era uma empresa que tinha licenciamento para operar voz. A Nordnet, à data, não operava voz, era uma empresa pura e simplesmente de operação de dados, os denominados ISPs, ou Internet Service Providers.
Era o grande core business na altura da Nordnet.
Era o core business da Nordnet. E então, com a aquisição da G9 Telecom em 2009, a Nordnet posicionou-se para poder ter uma oferta de serviços de voz. E quando falamos em serviço de voz, estamos a falar na possibilidade de oferecer aos seus clientes soluções para poderem originar chamadas de voz, mas também para poderem terminar na numeração fixa, na numeração dita nómada, mas também a prestação de serviços de números especiais ou de valor acrescentado, aqueles que o nosso mercado oferece neste momento, de números 707, de 800, 808, 760 para televotação, micropagamentos, enfim, todos os serviços que a Autoridade Nacional de Comunicações permite que um operador de telecomunicações de voz possa oferecer. É isso que a G9 Telecom neste momento faz. Uma perspectiva histórica, nós estamos a ver os clientes de banda estreita a subirem, o surgimento do ADSL, o ADSL a começar a subir e a G9 também a subir ainda na banda estreita, depois a banda estreita em declínio e o ADSL em ascensão, e agora no passado recente o ADSL em declínio também, e no caso da G9 os negócios de voz a assumirem uma importância central na atividade da empresa. E no meio disto tudo, a G9 tem vindo a apanhar um bocadinho, tem funcionado um bocado como um carro de vassoura. Houve duas operações importantes em banda estreita cá em Portugal, que foi a IOL e a Vodafone, à data Telecel, e toda a base de clientes destes dois operadores foi adquirida pela não G9 Telecom, mas Nordnet à data, em 2008, o que fez crescer enormemente a empresa em termos de volume de minutos cruzados. Estamos-nos a referir a dados nessa altura. E, portanto, foi em 2009 que a operação de voz começou com a aquisição da G9 Telecom por parte da Nordnet, tendo acontecido, entretanto, uma fusão por incorporação de ativos. E, no fundo, foi a Nordnet que ficou com o nome da G9 Telecom e ficou com os licenciamentos de voz que, à data, a G9 Telecom tinha. A G9 Telecom é uma empresa virada, essencialmente, para o mercado empresarial. Os serviços de voz que ela presta são serviços de voz que, tipicamente, estão suportados em cima de serviços de dados, isto é, para que a voz possa ser consumida pelos nossos clientes, os nossos clientes têm que ter um serviço de dados. E então aqui, a G9 Telecom utiliza a sua infraestrutura de dados para fazer chegar a voz e os dados aos seus clientes. Essa infraestrutura é a mais variada, desde soluções de fibra, a soluções ADSL tradicionais, enfim, todas elas, exceto as originais, que eram as bandas estreita, que não suportam este tipo, não são recursos suficientes para suportar a dita voz sobre IP e, portanto, não podem ser consideradas, mas todo o resto são soluções de transmissão e telecomunicações utilizadas pela G9 Telecom. A par das soluções de transmissão, existem as soluções de IT e as soluções de alojamento, que são disponibilizadas pela Genova Telecom aos seus clientes empresariais, porque tipicamente os clientes empresariais têm necessidades não só de um tarifário competitivo para originar e para fazer uso destes números de serviço de valor acrescentado, mas necessitam da IT para explorar melhor as necessidades de negócio que são veiculadas através da voz.
Dentro desta atividade, perguntámos ao engenheiro Alexandre Alves como se posiciona no mercado esta empresa quanto à quota que ocupa e quisemos saber também a tipologia de clientes da Genova Telecom, falando ainda das principais mudanças a vários níveis, estratégicos, físicos, desde 1995 até aos dias de hoje.
O negócio das telecomunicações é dos negócios mais estruturados em termos regulatórios cá em Portugal. Toda a gente sabe tudo em termos macros, em termos, por exemplo, de volume de minutos que são cursados numa rede de voz ou de terabytes de dados que são cursados nas redes de dados. A Genova Telecom, na sua rede de dados e na sua rede de voz, comuta atualmente 28 milhões de minutos de voz por mês e muitos terabytes de dados, que não sei precisar neste momento. O que se traduz no fim do dia, em 2016 tivemos um volume de negócios de 4 milhões de euros e temos este ano já garantidos pelo menos um crescimento de 18% sobre este volume de negócios. Há dois tipos de clientes empresariais. Aquele cliente empresarial que tem uma solução de voz e que depois necessita de a customizar para satisfazer alguns requisitos do seu negócio, porque faz leituras de contadores elétricos ou de água através de telefone, ou porque faz conferências telefónicas, ou porque é um contact center e necessita de tecnologia para controlar as chamadas e para fazer detecção de voicemails e coisas do género. Portanto, para além do serviço de voz, há estes clientes empresariais que são satisfeitos através de tecnologia desenvolvida pela Genova Telecom. Bom, o mercado das telecomunicações cá em Portugal é determinado pelos grandes operadores de telecomunicações. Operadores de telecomunicações que, num passado recente, inclusivamente, têm dado origem à fusão de operações, isto é, operadores que são móveis e fixo ao mesmo tempo. Portanto, operadores, há três licenças móveis, de móvel, como é do conhecimento, mas todas essas licenças móveis operam no fixo e, portanto, empresas a operarem só no fixo e em números especiais é um número muito mais reduzido e o mercado também muito mais reduzido e mais estreito. E é nesse mercado que a Genova Telecom se encontra. Obviamente que temos expectativas a poder abraçar uma iniciativa dos conhecidos MVNOs, ou operadores móveis virtuais. Acontece que, para que os operadores móveis virtuais possam suceder no mercado de telecomunicações como o nosso, que está centrado em três grandes empresas, se não houver intervenção do regulador, isto é, se o regulador não criar condições para que tal aconteça, tal não acontece. Bom, o contrário também é verdade. Tal não aconteceu cá em Portugal, porque o regulador não criou condições. Se vai criar ou não, não sei. Um dos percursos naturais para a empresa seria a operação na área móvel e juntar essa operação à operação que tem na área fixa e nómada. Mas, embora seja um caminho que a gente visse com bons olhos para a empresa inclusive já está registada como MVNO, portanto, formalmente, somos um operador móvel virtual. Falta-nos um acordo de interligação. E esse acordo de interligação não aconteceu, e não aconteceu só para nós, não aconteceu no mercado nacional. Mesmo aquilo que é anunciado como operadores móveis virtuais, historicamente tivemos o primeiro, que foi dos CTTs, em que na altura foi quando o presidente do regulador, da Anacom, saiu da presidência da Anacom e foi para a presidência dos GTTs e, enfim, teve capacidade para criar esse operador MVNO que não é expressivo no mercado nacional. E depois há outros operadores, mas que, de uma forma ou de outra, estão bastante colados aos operadores móveis virtuais, que todas as manifestações que nós conhecemos de MOS, de ORNES, não são operadores móveis virtuais na sua essência, porque pertencem ao operador móvel e não estão constituídos sob a forma de uma iniciativa empresarial independente. Mas sim, respondendo à sua questão, a operação móvel virtual era uma atividade que, a ser possível cá em Portugal, a G9 Telecom vai certamente prossegui-la.
Quase a chegar ao final da nossa conversa, o engenheiro Alexandre Alves fala-nos do futuro da G9 Telecom e dos objetivos a que os responsáveis da empresa se propõem numa atividade tão eclética e vasta que permite a diversidade de escolhas a optar e a seguir, tendo ainda em conta os novos espaços físicos de que dispõe, realçando que as pessoas são o mais importante, contando a empresa com 27 pessoas ao serviço. O nosso interlocutor começa por nos dizer que, não sendo o espaço físico mais decisivo neste aspecto, é contudo importante, acabando por, no final, explicar como a G9 Telecom se articula em dois espaços físicos diferentes.
Bom, as paredes são importantes para uma empresa, mas não são o centro de uma empresa. É na área do conhecimento que, aí sim, a G9 Telecom faz a diferença face a qualquer outro operador nacional, nomeadamente aos grandes operadores nacionais. Como é normal, os grandes operadores de telecomunicações socorrem-se de soluções tecnológicas que são desenvolvidas por empresas multinacionais que estão vocacionadas para efeito. A G9 Telecom, nesse aspecto, é muito, muito, muito particular. Porquê? Porque toda a solução que suporta as operações e que suporta o negócio da G9 Telecom é inteiramente desenvolvida pela engenharia da G9 Telecom. Isto dá-nos uma capacidade de adaptação às mudanças que os tempos trazem nas telecomunicações, que normalmente é maior do que a que pode ser adotada por essas empresas. E, portanto, num ambiente de negócio em que tudo muda todos os dias, o facto de se controlar verticalmente toda a sua infraestrutura, de suportar as operações e o negócio, permite-nos muitas vezes fazermos coisas que os outros não conseguem fazer. E é nestes nichos, nestas franjas de mercado, que a operação de telecomunicações que nós desenvolvemos se afirma com mais sucesso. É quando aquilo que o cliente quer não é exatamente aquilo que está na prateleira e nos supermercados das telecomunicações que neste momento temos. É nessa altura que o nosso valor se faz sentir e que é mais facilmente percepcionado pelos nossos clientes. A empresa está, desde do seu dia 1, separada entre Coimbra e Viana do Castelo, e julgo que assim continuará. Os sócios desta empresa estão em Coimbra e estão em Viana do Castelo e, portanto, a empresa também terá instalações em Coimbra e Viana do Castelo. No passado já teve, inclusivamente, recursos humanos em Lisboa, escritórios em Lisboa, mas descontinuámos essa abordagem. Neste momento é entendido pela empresa que toda a engenharia deve ficar em Viana do Castelo e tudo o restante, estamos a falar da parte comercial, na parte de suporte e helpdesk, na parte administrativa, está radicado em Coimbra.
Nunca foi uma opção juntarem as duas possibilidades?
Não, porque isso normalmente são revoluções e a nossa empresa lida mal com revoluções, porque é uma empresa pequena e que no meio de uma revolução pode-se perder. E, portanto, não está nos nossos horizontes nem largar Coimbra em detrimento da Viana, nem vice-versa. Estamos bem assim, temos funcionado muito bem assim. A prova disso é a resiliência que a empresa tem mostrado ao longo dos anos e sentimos satisfeitos com este modelo. Ambas as localidades oferecem uma coisa que é essencial à nossa atividade, são as pessoas. As pessoas são de extrema qualidade. O Betão também. O Betão também não é mau. Mas estava a ironizar, efetivamente, o core são as pessoas. As pessoas que nós conseguimos atrair em Coimbra e em Viana do Castelo são pessoas de qualidade total. Mas temos consciência de que isto, o que é uma muito boa notícia, não é só uma característica de Viana do Castelo e de Coimbra, é uma característica de Portugal. Portugal tem efetivamente, enfim, está na moda dizê-lo, mas nós já cá andámos há bastantes anos, precisamente sempre nesta área de engenharia, e eu não tenho a menor dúvida que os engenheiros portugueses são de qualidade total. As atividades que estão distribuídas entre Coimbra e Viana do Castelo são bastante, não são totalmente disjuntas, mas são bastante independentes. Obviamente que a engenharia da General Telecom existe para, em primeiro lugar, satisfazer as necessidades de infraestrutura da Genova Telecom, mas não existe só por essa razão. Nós, neste momento, temos uma linha de produto designada Telcobrix, que é precisamente o produto que é desenvolvido aqui em Viana do Castelo e que permite à Genova Telecom e outros operadores operar em área das telecomunicações, nomeadamente telecomunicações de voz sobre IP. E nesse sentido, é um mix que tentamos todos os dias proporcionar aos nossos colaboradores, aos nossos engenheiros, mas também aos nossos comerciais, às nossas pessoas que estão ligadas à área administrativa, de suporte a cliente de helpdesk, primeira linha, segunda linha, portanto, toda esta gente interage uns com os outros e existem plataformas de IT em que nós supostamente deveremos ser especialistas para permitir esta colaboração entre as pessoas, mesmo que as pessoas não sejam fisicamente no mesmo espaço. E temos conseguido isso, no nosso entender, com sucesso suficiente para que essas questões de concentração, por exemplo, de escritórios, nunca se tenha colocado e não se vá certamente colocar.
Falámos das estruturas físicas, dos recursos humanos e agora queremos saber como é que a administração da Genova Telecom lidera esta empresa rumo a um desejável sucesso. Alexandre Alves fala-nos dos diversos momentos por que a empresa passou e da forma como quer que a mesma esteja presente na sociedade.
Essencialmente não podemos ser uma administração de sensível, uma administração de humores, porque a nossa história já esteve cheia de momentos de enorme preocupação para a empresa, mas também já esteve cheia de momentos de clara expansão e de satisfação para toda a gente. Portanto, acima de tudo é sabermos que desde que a empresa desempenha a sua função ou as suas funções com qualidade, e esta qualidade lá está, depende das pessoas essencialmente, desde que isto aconteça, nós encontraremos sempre o nosso lugar a desempenhar uma função na empresa e na sociedade que certamente não será desperdiçar e, portanto, teremos sempre o nosso retorno, não garantido, mas temos confiança de que nunca estará em jogo.
Qual é para si a chave de sucesso da Genova, atual Genova Telecom?
Bom, isso é uma pergunta. O sucesso é sempre relativo, não é? O sucesso é medido em termos de volume de negócio ou de número de pessoas que trabalham connosco. Claramente somos uma empresa, uma PME pequena. Contudo, os indicadores de negócio, os indicadores financeiros, esses são-nos claramente favoráveis, não é? Mas neste negócio, existirão negócios que permitem uma visão a muito longo prazo, ou médio longo prazo. O negócio das telecomunicações, enfim, eu repito, dada a natureza e aquilo que já é de conhecimento comum dos, das pessoas. Quem se aventura a fazer projeções a 15 anos está a olhar a uma distância muito distante e, portanto, a probabilidade de erro é enorme. Nós nunca o fizemos, não fazemos uma navegação à vista, fazemos uma gestão cuidadosa, tentamos sempre ter os nossos recursos humanos motivados e motivados com um propósito, para que nós possamos sempre fazer melhor do que os outros em determinadas franjas, em determinados segmentos do mercado. E, portanto, é aqui, é esta a nossa praia, é uma praia pequenina, mas é uma praia com sol.
Que ambições é que tem para o futuro?
Bom, acima de tudo, continuarmos com competências alargadas nesta área de desenvolvimento de software na área das telecomunicações, isto na vertente de produto do nosso TelcoBricks, mas também na expectativa de que o mercado das telecomunicações cá em Portugal se expanda no sentido das operações móveis que há pouco referimos e que a acontecerem permitirão que a empresa desenvolva outro tipo de serviços e que coloque este saber em cima dessa tecnologia, que é na tecnologia móvel.
No final, e como habitualmente, quisemos saber os gostos musicais do nosso convidado do Mais Viana deste mês. Alexandre Alves hesitou entre a música portuguesa ou a estrangeira, mas acabou por optar por Wim Mertens com o tema Shot and Echo.
O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana. Mais Viana. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana. Sexta ao meio-dia e meia, 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.